Então, boa noite, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos à semana 8 do nosso estudo anual de 2022 sobre o livro do Rush Norman Fisher, O Mundo Poderia Ser Diferente. Hoje é um dia muito, 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 muito especial, porque a gente tem conosco aqui a Tenzin Choki, que é uma grande professora, já teve conosco em vários momentos, assim, durante os últimos anos. A gente, uma grande a professora e uma grande amiga, parceira de muitos de nós, assim, da comunidade como um todo, e sempre traduzida pela Jeanne Pili, que é uma grande amiga também de todos nós aqui, e da própria Tenzin Choki. Então, uma alegria a gente estar juntos aqui nessa noite, especialmente nesse momento do Brasil. E esse é um dos quatro encontros especiais que não é de estudo propriamente das palavras assim do livro, mas com certeza é do estudo do conteúdo do livro, né, que é o Caminho do Bodhisattva. Então a gente já teve o Lama Karma, Emerson Karma Konchak, a gente vai ter a Rosh Joan Halifax e o próprio Rosh Norman Fisher. E hoje é com muita alegria que a gente tem a Tenzin Choki falando sobre alegria, que é um tema que ela escolheu, é um tema muito. A gente estava conversando que é o próprio significado do nome Choki, é suprema felicidade, é suprema alegria. Então, é muito bom isso, assim, é ligado a uma das perfeições, que é do entusiasmo, do alegre empenho, e é uma das quatro incomensuráveis, é uma qualidade que, na verdade, está por trás de todas as perfeições, de todas as qualidades do caminho do Bodhisattva. Então é muito bom da gente ter ela conosco hoje. Eu vou só introduzir, assim, para quem não conhece, falar um pouquinho da Tenzin Choki, só um pouquinho, e a gente já começa, tá bom? Então, a Tenzin Choki é professora de programas que conectam os mundos do pensamento budista, da prática contemplativa, do cultivo mental e emocional e das pesquisas mais recentes no campo da psicologia positiva. A Tenzin Choki se interessou pela meditação no início dos anos 70 e começou a praticar o budismo tibetano no início de 1991, década de 90, no comecinho, durante um ano em que estudou na Índia e no Nepal. Ela completou vários longos retiros de meditação durante um período de 6 anos primeiro e recebeu ordenação monástica com sua santidade Dalai Lama, praticando como monástica por quase 20 anos. Desde 2006, ela ensina em centros budistas em todo o mundo e ensina também em prisões há 15 anos. A Tenzin Choki também é professora certificada do treinamento do cultivo da compaixão e do programa Cultivando o Equilíbrio Emocional. Tenzin está especialmente interessada em trazer a sabedoria do budismo para a cultura moderna, em alinhamento com valores culturais modernos, como justiça racial, igualdade de gênero e consciência ambiental. Ela sente fortemente que um caminho espiritual genuíno e significativo inclui não apenas a transformação pessoal, mas também a transformação social e cultural. Ela adora a colaboração interreligiosa e é voluntária do Interfaith Speakers Bureau, do grupo de redes islâmicas em São Francisco. Você pode ouvir o podcast da Tenzin Choki no site que a gente vai deixar nas referências, que é o Unlocking True Happiness. Tem também o Instagram. E hoje ela vive e fala conosco do território tradicional do Awaswas Alone, que é o povo original na terra que hoje é conhecida como Santa Cruz, Califórnia. Então eu queria especialmente dedicar esse encontro a que as causas da alegria e que a alegria surja mais e mais e nos motive assim mais e mais para muitas ações no Brasil de hoje, especialmente nesse momento e nos próximos tempos. E também queria dedicar para que todas as pessoas que de algum modo se desconectaram da alegria, que cada pessoa aqui, a gente está em quase 200 pessoas, mas também por todo lado, assim, que essas pessoas elas se reconectem com a alegria, porque isso é tão, tão, tão importante para esse mundo e para qualquer tipo de experiência que as pessoas tiverem. Então, eu queria dedicar esse que essa conexão com a alegria seja restabelecida no coração assim das pessoas. E com isso eu passo a palavra assim, enfim, para Tenzin Choki, sinta-se em casa. We are all ears, like we say in Portuguese. Estamos todos ouvidos. Por favor, que foi,
Thank you
Jay?
so much, Gustavo. Thank you so much. Appreciate it. And Gianni, can you hear me? Can you hear me?
Yes, I was
Yes,
muted.
okay.
I couldn't
Oh,
mute
you were
myself.
muted. Okay.
But I'm okay
I saw some sign language. I wasn't sure if
now.
you could hear me.
Please,
Quickly.
please. It's a pleasure for us.
Thank you so much, Gustavo, for that beautiful introduction. And I'm so happy to be here with you. Fabio actually reminded me right before the session that part, as Gustavo said, part of my name means supreme happiness or supreme joy. I'd completely forgotten. So maybe that's why I picked the topic.
Então, ela estava conversando antes da gente começar aqui com o Gustavo e com o Fábio, e o Gustavo lembrou de que o nome dela, na verdade, significa Suprema Felicidade. Ela tinha esquecido completamente, mas talvez ela pense que talvez agora ela entenda por que que ela escolheu esse tema, né, que ela escolheu.
And I know you all had a very big day yesterday. I was telling everyone before we opened the room that all day yesterday I was checking the news to decide what my talk today was actually going to be like because I thought, okay, people will have either be really upset or really happy or maybe somewhere in the middle. And it turns out we don't really know how we're feeling yet. So Gustavo told me that talking about joy today is even more important than ever.
Então, ontem ela soube que ontem era um dia muito importante para todos nós, e ela estava checando as notícias para entender direito como é que ela ia falar hoje conosco, né? Se ia estar todo mundo muito triste, ou muito feliz, ou algum lugar no meio. E de fato a gente ainda nem sabe direito como é que a gente está, né? Como cada um está se sentindo, mas seja como for, o tema alegria é um tema muito importante para nós nesse momento.
So when Fabio invited me to speak to you all on this book study of Roshi Norman Fisher's book, I immediately chose the topic of joy, of the perfection of joy or joyous effort or enthusiasm, and said, could I please talk about that? So it's wonderful to be here with you all, talking about one of my favorite subjects.
Então, quando o Fábio convidou a Venerável, para falar sobre o livro do Venerável Norman Fisher, né, do Roshi Norman Fisher, ela pensou, ah, que eu poderia talvez falar sobre alegria, ou sobre, né, entusiasmo, alegre empenho, e daí o Fábio concordou, ela ficou super feliz, porque é um tema que ela realmente prefere, assim, o tema preferido dela.
So my plan for our time together today, and I promise I will only keep you for an hour and a half, not the usual 2 or 3 hours that some of you have been on calls with me before.
Então, o plano dela é passar 1h30 conosco, no máximo, não as costumeiras 3 horas que ela passa, que alguns de nós passam. Mas olha, eu falei para ela que tudo bem, que por mim, por nós, aqui tá tudo bem, né? Maravilhoso se fosse 3 horas. Sorry. I'm saying that we are up to 3 hours, of course.
I heard that part. Thank you, Gianni. She keeps reassuring me that it wasn't set so much of a torture to her for translating for me for 3 hours.
Não. Ela está dizendo que foi uma tortura, mas não foi. Tenzin é maravilhosa, a gente não seria torturado de jeito nenhum.
So I thought I'd talk about the role of joy on the spiritual path. Starting a little bit about how I've really kind of struggled with this personally a little bit, and then what I found out from the Buddhist teachings on joy, then lead you through a practice where you examine a little bit the role of joy in your own spiritual path. We'll share in the chat and then open it up for questions.
Então, ela gostaria de conversar conosco sobre o papel da alegria e como foi a luta, o trabalho pessoal dela com esse tema nos ensinamentos budistas. Daí a ideia é que ela, então, ela vai propor para nós uma prática para a gente mesmo poder refletir sobre o papel da alegria no nosso próprio caminho espiritual. Daí a gente vai compartilhar no chat e abrir e conversar sobre isso.
But before we begin, let's just take a moment to really settle in and set our motivation, as we usually do with Buddhist practice, setting our motivation for our time together this evening. First, just bringing your attention for just a moment to your body and your breath, and really becoming present.
Mas antes de nós começarmos, nós poderíamos nos acomodar uns instantes, tomar um tempo para nós nos acomodarmos, estabelecer a nossa intenção, a nossa motivação, como normalmente nós fazemos no início dos ensinamentos budistas. Então, nós poderíamos trazer atenção para o nosso corpo, para a nossa respiração e procurarmos ficar verdadeiramente presentes agora.
And just letting go of any thoughts of the past or plans for the future, just bringing all of your attention into the present moment for a few moments using the sensations of the breath.
Nós podemos soltar os pensamentos do passado, os planos para o futuro, e nos trazermos a nossa atenção para este momento presente, usando as sensações do corpo.
Just releasing and relaxing with every out-breath.
Nós podemos soltar e relaxar com cada uma das respirações.
And then taking a moment to think of your intention for coming to this session tonight.
Por uns instantes, então, traga para sua mente a intenção que trouxe você até este encontro essa noite.
And it may be that you come every Monday, that you're a regular at these meetings, or maybe there's something about this topic that interested you especially.
Talvez você participe em todas as segundas-feiras, isso seja costume para você, ou talvez algo sobre esse tema chamou sua atenção e despertou seu interesse.
Maybe you also have struggled a little bit with the relationship of joy to the spiritual path.
Talvez você também tenha desafios com respeito à alegria no seu caminho espiritual.
And you want to explore and discover how to bring that relationship to joy into your spiritual life.
Talvez você queira descobrir, explorar um pouco mais a relação entre a alegria e o seu caminho espiritual.
And as always, we try to add an altruistic intention to our motivation that whatever we experience together benefits us, but also brings benefit to all other beings as well.
E como sempre também, nós podemos acrescentar a qualquer motivação que nós tenhamos nesse momento, uma motivação altruísta também, que esse encontro traga benefícios não só para nós, mas para todos os seres.
Thank you for that settling and setting your intention. So I want to begin talking tonight with a little bit of a personal story.
Então, muito obrigada por se acomodar, se estabelecer naturalmente, por trazer sua intenção para esse nosso encontro. Eu gostaria de começar com uma história pessoal.
So I began my spiritual path with meditation starting in the early 70s. At that point, it was transcendental meditation.
Então, ela começou o caminho espiritual por meio do estudo da meditação no início dos anos 70 e estudando meditação transcendental.
And then later in that decade, 1979, entered formal Buddhist practice.
E um pouquinho mais tarde, em 1979, ela então realmente entrou no caminho budista.
And then in 1991, discovered Tibetan Buddhism, which has been my main spiritual path since then.
Em 1991, então ela encontrou o budismo tibetano, que é o principal caminho espiritual dela hoje.
And when I started studying Tibetan Buddhism, I had this amazing feeling that it sort of answered all of my questions and gave me this complete path to, you know, answering all the questions I had, gave me techniques for how to develop all of these beautiful spiritual qualities. So in one hand, I was completely overjoyed.
Então, quando ela encontrou o caminho budista tibetano, né? Então ela teve a sensação de que aquilo era a resposta para todas as perguntas que ela tinha. Que ela tinha realmente encontrado um caminho que respondia a todas as questões que ela tinha. Que ela dava, que trazia técnicas para ela desenvolver essas qualidades espirituais maravilhosas. E ela ficou realmente extremamente feliz com isso.
So I became so serious, started living in Buddhist centers, practicing, doing long retreats, just with so much enthusiasm and diligence for many years.
Então ela ficou uma praticante séria, realmente. Ela foi morar num centro budista, ela fez retiros longos, e ela levou essa prática com muita diligência, muito entusiasmo, por muitos anos.
And then I think about 12 years in, I remember it was the early 2000s, maybe 2001, 2002, one of my dearest friends said to me with a lot of concern, "Honey, it doesn't sound like your spiritual path is really making you happy."
E uns 12 anos depois, lá para o ano 2001, 2002, uma amiga muito querida dela falou assim: "Olha, querida, eu não sei se esse caminho seu espiritual está fazendo de você uma pessoa mais feliz."
And you can always trust your best friends to say the thing to you that's the most difficult to hear.
E você sempre pode confiar nos seus amigos, grandes amigos, para eles dizerem coisas que são difíceis de ouvir.
And I remember being completely shocked, a little bit hurt. And also incredibly grateful that someone had noticed something that I was completely invisible to me and pointed it out.
E ela ficou muito chocada, ficou um pouco magoada, mas ao mesmo tempo muito grata por aquela pessoa apontar para ela uma coisa que era invisível, que ela não conseguia enxergar.
Because she was absolutely right. I realized that my whole spiritual path had been taken over by this mind of like pushing and striving and just complete lack of joy. And I'd lost all of that initial enthusiasm and lightheartedness of my early practice.
E realmente essa amiga estava muito certa. O caminho espiritual dela tinha se transformado aos poucos nesse esforço, nessa luta. E começou a faltar alegria mesmo, ela acabou perdendo o entusiasmo e a leveza que ela tinha inicialmente na prática espiritual. Foi a prática espiritual se transformou numa coisa com muito esforço.
So I started to really investigate what was happening for me, and I really saw it happening with a lot of my friends and a lot of students as well. This idea that if you're on the spiritual path, you kind of have to be pushing and striving and a little bit miserable, and it's virtuous to kind of be miserable instead of happy.
Ela começou a investigar o que estava acontecendo com ela, com os amigos, e com essa tendência de o caminho espiritual aos poucos se tornar uma coisa de muito esforço, de muita luta, e das pessoas ficarem felizes, como se fosse meio virtuoso ficar infeliz no caminho espiritual, né? Como se fosse uma espécie de virtude, assim.
And I realized I had this idea that being virtuous was kind of pushing and striving and being a little bit miserable, and that I was suspicious of joy because I didn't see joy as virtuous. So I had this idea in my head, you could either be joyful and it was a little shallow and frivolous and not really serious, or you could be really serious about this path and kind of pushing and striving.
Ela tinha essa ideia, assim, de que era virtuoso fazer muito esforço, lutar muito, ser meio infeliz, assim, né? Tinha uma ideia de que isso era ser virtuoso. E ela tinha uma desconfiança da alegria, achava que a alegria era uma coisa superficial, meio frívola. Então tinha essa briga, assim, né? Entre o ser sério, que um praticante sério mesmo é fazer muito esforço. O praticante mais que não é muito sério, então alegre, né? Leve. Tinha essa dicotomia, assim.
And it didn't make sense because I looked at my own spiritual teachers and they were so full of joy. His Holiness the Dalai Lama, joyful and smiling and energized all the time. And my other Tibetan teachers.
E não fazia sentido nenhum, porque os professores dela, Sua Santidade Dalai Lama, super feliz, radiante, vibrante, né? E os outros professores dela também a mesma coisa.
And so I remember at times I would go to my teachers, you know, and I would say, oh, you know, I'd go kind of tired and miserable and I'd woken up at 3 o'clock in the morning to practice and completely exhausted and running Dharma centers. I'd be like, oh, Rinpoche, I'm trying so hard. And my teachers would just look at me like, what are you doing? The whole point is to be happy. What are you doing?
Ela lembra dela chegar para os professores dela e falar assim, ai, poxa, eu estou super cansada, acordei 3 horas da manhã para praticar, estou morta, estou cuidando dos centros todos. E os professores olhavam para ela e falavam, o que você está fazendo? Caminho espiritual para as pessoas serem felizes. O que você está fazendo? O que está acontecendo contigo?
And so I started really investigating and I found that this was a cultural trait that I think goes back to certain Christian ideas. Mm-hmm.
Ela começou a investigar e começou a achar que isso é uma questão, um traço cultural realmente, né? Que talvez tenha a ver com nossa herança cristã.
And at a recent interfaith retreat, I was talking to one of my Christian pastor friends about this, and I said, I really blame John Calvin. And he said to me, oh, well, you're not wrong.
Aí, num desses encontros interreligiosos, ela estava conversando com um dos amigos dela, um padre cristão, né? Ela falou assim, olha, eu realmente ocupo John Calvin, né? A respeito disso. E ele falou para ela, não, você não está errada realmente.
So I wanted to share a quote that I think exemplifies where some of these ideas about joy come from. So I'm going to share my screen.
Então ela vai compartilhar uma citação que ela para exemplificar isso que ela está dizendo, né? Que eu já traduzi para ela.
And so Gianni very kindly translated into Portuguese. And so Gianni, you want to just read it? That's probably easier than me reading the English and then reading
it. Então, é impossível que o homem deva curar suavemente o pescoço para suportar calamidades e repreensões, pensando que existe uma contradição entre paciência e uma vida feliz. O único consolo que mitiga e até adoça a amargura da cruz e de todas as aflições é a convicção de que somos felizes em meio à desgraça, pois nossa paciência é abençoada pelo Senhor, e logo será seguida por resultado feliz. Aqueles que seguem o Cristo devem aprender a filosofia de colocar sua felicidade além do mundo e acima dos afetos da carne.
So in a way, this is really beautiful. And even in the Guide to the Bodhisattva's Way of Life, Master Shantideva talks about patience and having patience with hardship. So in a way, this is really beautiful and in alignment with Buddhist practice. But what I think things like this lead us to believe is that all happiness is in the future life and we just can expect to be completely miserable in this one.
Então, no certo sentido, isso é muito bonito, né? Ele está alinhado até com o que o mestre Shantideva fala para nós sobre paciência, frente às dificuldades, o guia para o modo de vida do Bodhisattva. Mas, por um outro lado, isso pode nos levar à crença de que a felicidade, ela está numa vida lá na frente, né? E que para essa vida aqui, a gente precisa mesmo se contentar com o sofrimento, com a infelicidade.
So when he says we must learn the philosophy of placing our happiness beyond the world and above the affections of the flesh.
Então, quando ele diz que aqueles que seguem o Cristo devem aprender a filosofia de colocar sua felicidade além do mundo e acima dos afetos da carne.
But I think this is a false dichotomy, this idea that either happiness is sensual pleasure or spiritual practice is sort of miserable and patient and waiting for the reward in the future life.
Mas ela acha que isso é uma falsa dicotomia, né, entre os prazeres da carne serem a felicidade e a prática espiritual nos traz sofrimento nessa vida e que nós só podemos esperar a felicidade no futuro. Isso é uma falsa dicotomia.
And so what I found in really exploring these Buddhist texts is the idea that there's a specific happiness that can be found from virtue, from helping others, from our own meditation practice, from all of our spiritual life. So it's a different kind of happiness than just the kind of happiness that is sensual enjoyment and, as John Calvin said, these pleasures of the flesh.
O que ela entende por meio dessas investigações, dessa exploração que ela fez, é que a virtude, ela pode nos trazer um outro tipo de felicidade, que vem de ajudar os outros, que vem da nossa prática meditativa, que vem da nossa própria vida espiritual. E é uma, além do, não é só, não se limita aos prazeres sensoriais, que o John Calvin diz que vem dos prazeres, dos afetos da carne.
And so in this teaching, this beautiful teaching of the six perfections that Roshi Norman's book is based on, there's this idea of the, you know, sometimes called the perfection of joyous effort. I know Alan Wallace and other translators prefer the translation enthusiasm. Mm-hmm.
Então, no livro do Roshi Norman Fisher, quando ele fala das seis perfeições, uma das seis perfeições é o que ela chama de, que ela está chamando de alegria, que algumas pessoas chamam, que o próprio Norman Fisher chama de alegre empenho, e professores como Alan Wallace chama de entusiasmo, né? Essa é a mesma, são vários termos para essa mesma qualidade, essa mesma perfeição.
And so the definition of this quality, it's actually defined as taking delight in virtue, taking delight in doing positive things, our ethical life, our work to benefit others. So this is actually seen as the source of happiness.
Então, a definição dessa perfeição é de desfrutar, de ter prazer vindo da virtude, né? De beneficiar os outros, de levar uma vida ética, de fazer coisas positivas. Então, é essa alegria que vem da virtude. Essa é a definição.
And part of the word actually means energy. So it's this idea that we're actually energized by virtue, that we're energized by our spiritual practice.
E ela também tem um sentido de energia, né? Essa palavra traz esse sentido de energia, de a gente se sentir energizado com a virtude, de se sentir energizado com a nossa prática espiritual.
And this perfection is found kind of in the middle of the six, because it seemed to support both the practices of generosity, ethics, and patience, which become before it, and the practices that are done more are on the cushion, are sitting practices of concentration and wisdom.
E essa perfeição da alegria, do alegre empenho, ela vem meio que no meio das seis perfeições, né? Na verdade, ela vem, parece que ela está ali para apoiar as três perfeições que vieram antes, né? Da generosidade, da ética e da paciência, e também apoiar aquelas práticas que vêm depois, do que a gente faz na almofada, que é a prática da concentração e da sabedoria, as perfeições da concentração e da sabedoria.
Because if we don't find joy in our spiritual practice, we're not going to continue with it, we're just going to quit, isn't it? So we need, so, I mean, it's really necessary for all six of the perfections.
Porque, de fato, se a gente não se alegrar com a nossa prática, se a gente não sentir alegria em praticar, a gente vai desistir, né? A gente não vai seguir, a gente vai parar, a gente vai, não vai conseguir continuar ali, né? Então, ela é necessária para todas as seis perfeições, na verdade, para todas as outras cinco perfeições.
And so how do we find that balance? How do we keep having that joy in our spiritual practice? One of my favorite things about the teachings on this six, the perfection of enthusiasm, is Master Shantideva in the Guide to the Bodhisattva's Way of Life gives us the perfect sort of recipe for how we can keep and maintain that joyous effort or that enthusiasm.
Então, como é que a gente faz, né, para conseguir esse equilíbrio aí da alegria na prática espiritual, né? Então, a descrição que ela mais gosta, o ensinamento que ela mais gosta sobre a perfeição do entusiasmo é vem do Guia do Modo de Vida do Bodhisattva, de Shantideva, né? Ele dá uma espécie de uma receita, assim, para a gente equilibrar a nossa prática com entusiasmo.
So I want to share some verses with you, and thanks again to Gianni for translating all of these for me earlier this week. So Master Shantideva, three verses.
Então, esses são os versos do Shantideva que ela destacou aqui pra gente, né? Na verdade, eu não traduzi, eu trouxe mesmo a tradução que tá no livro que a gente tem em português, né? Pra gente não se atrapalhar depois com as versões, assim.
So the first one, he says, the army, for the sake of accomplishing the welfare of sentient beings, are interest, steadfastness, joy, and relinquishment.
Então, as forças que asseguram o bem-estar dos seres são a aspiração, a constância, a alegria e a renúncia.
And then he says, just like those who desire the pleasurable result of play, this bodhisattva adhere to whatever task they may do. They are not satiated by it. It makes them happy.
Como aqueles que encontram grande prazer em seus jogos, os bodhisattvas em todas as suas ações sentem enorme alegria e entusiasmo, um prazer que nunca perde o viço nem passa.
And then thus, in order to complete this task, I shall engage in it, just as an elephant tormented at midday enters into a lake.
O elefante, atormentado pelo sol do meio-dia, joga-se nas águas do lago. De igual forma, preciso mergulhar nesta obra para que eu possa levá-la à sua conclusão.
So you get this idea that this hot elephant, you know, just kind of tormented by the hot sun, and just plunges into the lake and feels that happiness and relief. That's exactly the kind of attitude that we can bring to our spiritual practice.
Então, pensa nesse elefante atormentado pelo sol do meio-dia que se atira num lago e se refresca. Imagina essa alegria, né? Justamente essa alegria que a gente, esse entusiasmo que a gente pode trazer para a nossa prática espiritual.
So, looking at these four powers, as they're sometimes called, in the verse 31, the first one is interest or aspiration. We have to want to engage in practice.
Então, a gente pode olhar para esses quatro poderes aqui, que estão nesse verso 7, 31, né? Então, primeiro seria a aspiração. A gente precisa querer realmente entrar no caminho espiritual.
So, first of all, you know, there comes that interest or aspiration. And then the second power is steadfastness, which means we're not giving it up. It doesn't happen in a week or two that we gain all of the spiritual qualities that we aspire to. So it's this idea that we kind of keep at it. We have, and that's where the patience comes in. We have that steadfastness to keep going.
Então, tendo então a motivação, nós precisamos de constância, né? Não é em uma semana ou duas que a gente vai conseguir desenvolver as qualidades que a gente quer, que a gente aspira. Então, a gente não desiste. A gente traz essa qualidade de paciência para poder continuar no caminho.
And then we take joy in the practice. And we use that as our test of when we need to rest or relinquish. And I love this idea of Master Shantideva because he says, steadfastness is not the last power. Joy and then rest are the other two powers. So we need to be able to determine when have we lost our joy, and when we've lost our joy in our spiritual practices, that's when we need to rest.
Tenzin, let me tell you something. We decided, we choose to use the translation that we have in the book, we have in Portuguese.
Yeah.
And in the book, and in this translation, the word relinquishment and rest is renounce. So okay. It's very different, but I'm going to say everything you said. Okay.
Okay.
And maybe we can change, because it's really different.
Yeah, okay.
Okay. Então, eu estava dizendo para ela, ela estava dizendo, né, que o quarto poder, a gente decidiu usar a tradução do livro. Eu conversei com o Gus, de tarde a gente decidiu usar a tradução que está no livro em português, né? Mas esse último poder aí, ele tem um sentido muito diferente do que está no verso em inglês, né? E que ela tá destacando. Então, por exemplo, ela está dizendo que a gente precisa da alegria, né, como terceiro poder. E ela acha maravilhoso que a alegria esteja aí, né? A gente precisa se alegrar com a prática para continuar. E daí, o último poder é repousar. Então, a gente precisa da alegria para entender esse equilíbrio, assim, entre o interesse, a nossa aspiração e a nossa constância de continuar. Mas daí, o momento que a gente precisa descansar, né? E essa palavra renúncia, que está aqui na tradução em português, talvez em uma outra versão do texto em inglês, seja renounce mesmo, né? Renunciation. Renunciation, na verdade. Então, tem um outro sentido, né? Mas aqui também seria esse caso, assim, de a gente renunciar... Não sei explicar. Mas, enfim, vamos deixar na tradução que ela está dando ali. A gente vai mudar depois para mandar para vocês, a gente altera, né? Então, seria esse caso de a gente descansar, de repousar, na verdade, soltar, exatamente, como o Wilson está dizendo.
So, this is interesting that there's a difference in the words, because the rest of the verses that explain this power and the commentaries really do talk about it in terms of, if you feel overwhelmed, if you feel exhausted, you put the practices to the side temporarily. You don't give up. It's not giving up, but you just put them to the side temporarily with the intention to pick them back up after you've rested.
Ela está comentando que é interessante ter essa diferença na tradução, porque, na verdade, o que vem na sequência desse verso é o mestre Shantideva explicando que, se a gente estiver se sentindo muito sobrecarregado, muito exausto, a gente coloca a prática de lado um pouquinho, não no sentido de desistir da prática, mas com a intenção de depois retomar, né? Mas a gente meio que descansa um pouco, realmente, tem esse sentido de descanso, realmente, né?
So it's really important to realize it doesn't mean at all giving up. It just means temporarily it's okay to rest and refresh yourself and then pick up the practices again.
É muito importante isso, porque não tem o sentido realmente de desistir. Tem o sentido de descansar, de a gente colocar de lado um pouquinho para poder se recuperar e depois retomar a prática mais uma vez, né? Não tem de jeito nenhum sentido de desistir, né?
And then what tells us it's time to do that is when we've lost our joy.
Sorry, I didn't pick up the first part.
Yeah, so we know that it's time to rest when we've lost our joy. So when we're not feeling joy anymore, that's when we know it's time to rest.
Então, o ponto que aponta a necessidade de descansar é realmente a gente ter perdido a alegria de praticar. Quando a gente não tem mais alegria para praticar, esse é o momento que a gente precisa descansar.
So we use it. I know Gianni knows all about chemistry. We talk about the litmus test, like the test of something to see what the pH is. The joy is the litmus test for whether we need to rest or not.
Então, a falta de alegria, né, é o papel de tornassol, que chama, que mede o pH. Ela falou que eu sei, manjo de química, que sou farmacêutica. O papel de tornassol, que a gente coloca, aquilo muda de cor, né, conforme o pH da água. Então, a alegria é o papel de tornassol, que indica se a gente precisa descansar ou não, né?
And so for me, when I started studying this chapter, I realized, I mean, for me, this was so liberating because I kept thinking, oh, I just need to push and push and push and push. And I do my practices because I should do it, you know, because it's the right thing to do, but without the joyful mind at all.
Isso foi muito liberador para ela, porque ela achava que fazer a prática era uma coisa que ela tinha que esforçar, 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 esforçar. E tinha que fazer a prática, tinha que conseguir cumprir aquilo. E ela não sentia mais alegria nenhuma, na verdade, né? Mas quando ela descobriu isso, foi muito liberador.
And I also realized, too, when I was going through this whole investigation of my relationship with joy, I think part of my motivation, yes, I was inspired by compassion and bodhicitta, but also I think I didn't really like myself very much. And I was pushing to transform to become someone different than who I was.
E nessa investigação que ela fez a respeito da relação dela com a da alegria com a prática espiritual, ela descobriu que sim, que ela tinha, ela se inspirava pela compaixão, pelo amor, mas que na verdade o que fazia com que ela se esforçasse tanto é que ela não gostava muito do jeito que ela era e que ela queria se transformar em uma outra coisa. Essa era a razão de ela se esforçar tanto na prática, na verdade.
So in a way, I was using these beautiful, beautiful practices to run away from myself because it was so hard for me to accept all of who I was.
Então, na verdade, ela estava usando todas essas práticas maravilhosas para fugir do que ela era. Porque ela, na verdade, ela não se aceitava completamente da forma que ela era.
And part of what I wasn't able to accept and allow myself was even joy and happiness.
E parte do que ela não conseguia aceitar nela mesma era justamente a alegria e a felicidade.
Yeah. So it's been quite a journey to embrace this quality of joy.
Então foi uma grande jornada para ela, até ela conseguir realmente abraçar essa qualidade da alegria.
So another approach from Buddhism that's found in the teaching on the four immeasurables is empathetic joy.
Um outro aspecto da alegria que faz parte dos ensinamentos das quatro incomensuráveis é a alegria empática.
And this really helps us understand how we can really get that joy in the practice as well.
Isso também nos ajuda a compreender como é que nós realmente podemos experienciar a alegria na nossa prática espiritual, como parte da nossa prática espiritual.
And so what empathetic joy means is taking delight in others' happiness and others' virtue.
Então, alegria empática significa nós nos alegrarmos com a alegria do outro e com a virtude do outro.
And also taking delight in our own virtue and our own happiness.
E também se alegrar com a nossa própria virtude, com a nossa própria felicidade.
And that was something I found really hard to do, to actually appreciate and take joy in my own spiritual efforts. My mind was always finding fault. If I woke up at 4:30 in the morning to meditate, I should have woken up at 4:00 instead. I could never actually even take joy in my own spiritual life and my own spiritual practice.
Isso era uma coisa que ela tinha muita dificuldade. Era muito difícil para ela se alegrar e reconhecer o esforço que ela fazia na prática. Por exemplo, se ela acordava 4:30 da manhã para praticar, ela achava ruim, porque ela devia ter acordado às 4, não às 4:30. Então era muito difícil para ela encontrar alegria no próprio caminho espiritual dela, né?
So I think in order to reclaim our joy, we need to let go of perfection and just accept our humanity.
Então, para a gente realmente recuperar a nossa alegria, a gente precisa abrir mão da perfeição e abraçar a nossa humanidade.
We can have a beautiful vision of enlightenment. We can have a beautiful vision of the spiritual qualities that we're, you know, working towards, but not making ourselves wrong in the moment because we're not there yet.
Então, nós podemos ter uma visão maravilhosa do que seja a iluminação ou das qualidades espirituais que a gente quer desenvolver, mas não nos achando e nos julgando completamente errados pela forma como nós nos encontramos neste momento.
So I found this to be so important for my path, you know, to really re-embrace the fullness of my humanity, and then I could find the joy in practice again.
Então, ela achou muito importante no caminho espiritual abraçar, acolher toda essa plenitude de humanidade, e aí ela encontrou de novo a alegria no caminho espiritual.
I also love empathetic joy because it's seen as the antidote to the despair we feel when we engage in compassion practice.
E uma coisa que ela gosta muito nesse ensinamento sobre alegria empática é que ela é um antídoto para o desespero que a gente pode chegar através da prática da compaixão, quando a compaixão se torna desespero.
Because sometimes people say, how can you have joy as a Buddhist? Didn't the Buddha say that all life is suffering and compassion actually is dependent on an awareness of the suffering that beings are going through?
Porque algumas pessoas dizem assim, como é que você pode sentir alegria? Você não é budista? O budismo não diz que a vida é sofrimento? Que a compaixão é você tomar consciência de todo esse sofrimento que todos os seres sentem?
Well, for one thing, the Buddha never said that life is suffering. It's a bad translation.
Uma coisa que o Buda nunca disse foi isso aí, que viver é sofrimento. A vida não é... Isso é uma tradução errada. Vida é sofrimento, foi uma má tradução.
It's much more complicated than that. What he said was, as long as we are subject to karma and delusion, there is the possibility of suffering.
O que ele disse foi uma coisa muito mais complicada. Na verdade, o que ele disse foi, enquanto nós estivermos sujeitos ao karma e à delusão, nós vamos poder encontrar o sofrimento.
And so there's always more to the story than just the side that is the suffering.
Então tem sempre muito mais coisa nessa história aí do que só dizer que a vida é sofrimento.
And when we talk about the teaching of what we call the four immeasurables, each one of those, it's loving kindness, compassion, empathetic joy, and equanimity. And each one of those has something we call the far enemy and the near enemy.
Então, nesses ensinamentos das quatro incomensuráveis, cada uma delas, então, bondade amorosa, compaixão, alegria empática, equanimidade ou imparcialidade, cada uma delas tem o que a gente chama de inimigo próximo e inimigo distante.
And so for compassion, the far enemy or the exact opposite is cruelty, wishing that others suffer.
Então, no caso da compaixão, o inimigo distante, que é o exato oposto da compaixão, é a crueldade, ou seja, desejar que o outro sofra.
But the near enemy, where our compassion practice can get just off base, is often talked about as despair.
Mas o inimigo próximo da compaixão, aquilo que a compaixão pode virar um pouquinho, assim, escorregar um pouquinho, é o desespero.
And I think it's so easy for us these days to fall into despair. We're so aware of so much suffering, so many problems on a global level, a national level, a personal level in our families. There's so many areas that we're aware of suffering.
Ela acha que hoje em dia é muito fácil a gente escorregar para esse desespero, porque a gente tem que enfrentar, lidar com tanto problema, tanto sofrimento em muitas dimensões, global, no país, na nossa vida, na nossa família, na nossa vida pessoal. É muito fácil a gente cair, escorregar para esse desespero.
But it's never the whole story.
Mas essa nunca é a história completa.
And so I'll tell a little story. It's kind of a simple, silly story, but it's where I was able to use empathetic joy not to fall into despair.
Então, ela vai contar uma história, que ela acha que é uma história meio bobinha, mas que ajuda a gente a entender como é que ela usou, que ela entende o papel da alegria empática para nos ajudar a não cair no desespero.
So it was many years ago, I was living in India for about 6 months in Bodh Gaya, where the Buddha was enlightened.
Então, alguns anos atrás, ela passou 6 meses vivendo na Índia, em Bodh Gaya, que foi onde o Buda atingiu a iluminação.
And so there was a rickshaw driver I had made friends with. He would always take me if I needed to go somewhere farther than I could walk.
Então tinha um motorista dos rickshaws que podia que estava ali por perto dela, era um amigo, podia levá-la para onde ela queria ir ali, né, em Bodh Gaya.
And so one day he invited me to please come and have dinner with his family.
Então um dia ele convidou Tenzin para ir jantar com a família dele.
So I'm thinking, oh my God, he's going to spend an entire week's salary on the food for the dinner for me.
Ela pensa, nossa, ele vai gastar o dinheiro da semana toda dele para fazer esse jantar comigo.
So I knew his family lived basically in one room, you know, 3 generations in one hut with a dirt floor, one room.
Então ela sabia que a família dele inteira, 3 gerações, assim, viviam num quartinho, assim, e no chão sem piso, assim. Então ela sabia que era uma família nessa condição.
So I come into this hut and I'm so aware of how poor this family is, and we're sitting around together on the floor, and of course they give me this huge plate with enough food for the rest of the entire family.
Daí ela chegou na era uma cabana, assim, claro, ela se encontrou com todo mundo, sentaram todos no chão. Daí deram essa bandeja com uma comida suficiente para a família inteira, para a semana inteira ali.
And then they start asking me questions, you know, and of course they start asking these questions like, Madam, are you married? And I say, no.
Aí eles começaram a fazer pergunta para ela, né? Madame, a senhora é casada? Ela disse, não.
And then they say, oh, so do you have children? And again, I have to say, no.
Ah, mas você tem filhos? Ela teve que responder de novo, não.
And then they're starting to look a little bit worried, and they go, okay, how about maybe parents? And I have to say, no, don't have those either.
Aí eles começaram a ficar preocupados um pouquinho, né? Perguntaram para ela, mas escuta, você tem pais? Ela, não, também não tenho pai nem mãe.
And now they're looking really concerned, because for them, of course, family is everything. And now I'm the one feeling completely pitiful and pathetic.
Aí eles começaram a ficar realmente preocupados, né? Porque família para eles é tudo, né? Ela começou a ficar com pena dela mesma, né? Ela mesma começou a achar que fica com pena dela.
And then I think, again, they're so rich in family and in relationship. And meanwhile, I was just thinking about, you know, their material poverty, but they were so much richer than me in terms of relationship and family.
Ela começou a pensar, nossa, eles têm uma riqueza aqui gigante em termos de relações, de família, né? E ela ali pensando só na pobreza material daquelas pessoas. Mas, na verdade, elas eram muito mais ricas do que a Tenzin em termos de relacionamentos, né? De relações.
And when I start to fall into despair about things like the climate crisis, I think about all of these incredible young activists all over the world really trying to make a change, and it helps me not fall into that despair.
E quando ela começa a se desesperar com a questão da crise climática, ela pensa nesses jovens ativistas cheios de energia e nessa, né, trabalhando tão brilhantemente, assim, isso ajuda a não cair no desespero.
And so I think about these practices that really increase our joy, that empathetic joy, taking delight in our own virtue, taking delight in others' virtue. Also, other practices that increase our joy are things like gratitude, really expressing gratitude towards others and feeling a sense of gratitude for our lives, for the relationships that we have.
Então, realmente essas práticas, elas nos ajudam a trazer mais alegria para o nosso caminho espiritual, né? Então, a gente se alegrar com a nossa própria virtude, com a virtude dos outros. E uma outra prática que pode trazer muita alegria para nós, para o nosso caminho, é a gratidão. Então, sentir, expressar a gratidão pela nossa própria vida, pelas nossas relações, por tudo que nós temos, isso pode nos ajudar também a aumentar alegria.
And also a sense of awe and wonder and just taking delight in the natural world. It's something we do so much as children, but really tuning back into just a sense of wonder and appreciation about the world as well.
Uma outra prática é o maravilhamento, né? A gente se permitir se maravilhar com o mundo natural. Era uma coisa que a gente fazia quando era criança. Possivelmente a gente acaba perdendo essa capacidade de apreciar as belezas, né? As maravilhas do mundo natural, né?
And so, when we've lost the joy, then we rest.
Então, quando a gente perde a alegria, nós repousamos.
There's this movement in the United States, I'm not sure if it's spread to other places, in the social justice activist movement called the NAP Ministry.
Então, existe esse movimento nos Estados Unidos, que surge dentro da justiça social, né, que ela não sabe se se espalhou para outros lugares, chamado o Ministério da Soneca.
And there's this idea that joy and rest and play and laughter really push back against consumerism and productivity and capitalism.
Capitalism. E esse movimento é essa ideia de que a gente repousar, a gente se alegrar, a gente descansar, a gente brincar, a gente dar risada, isso tudo afasta um pouco... reduz um pouco tudo que vem do consumismo, da produtividade, do próprio capitalismo.
And there's a quote that Gianni loves this quote by the founder of the NAP ministry. Her name's Tricia Hershey. And I'll read in English and then you can read in Portuguese, mm-hmm. Gianni. Okay. She says, rest pushes back and disrupts a system that views human bodies as a tool for production and labor. It is a counter narrative. We know that we are not machines. We are divine. Capitalism was created on plantations during chattel slavery and is the same system that is driving the entire globe to exhaustion and a deep disconnection with our bodies and minds today. We are no longer divine human beings in this system and instead machines. This is metaphysical, spiritual and political work.
Então, essa é uma citação que ela trouxe da Tricia Hershey, que é a fundadora desse Ministério da Soneca. Então, é assim, o descanso repele e desorganiza um sistema que vê o corpo humano como uma ferramenta para a produção e a exploração. É uma contranarrativa. Nós sabemos que não somos máquinas, nós somos divinos. O capitalismo foi criado nas fazendas durante a escravidão e é o mesmo sistema que está levando o planeta inteiro à exaustão e uma profunda desconexão com nossos corpos e mentes nos dias de hoje. Não somos mais seres humanos divinos nesse sistema, mas em vez disso, nós somos máquinas. Este é um trabalho metafísico, espiritual e político.
And one of her friends, another activist called Bronte Velez, has a quote that I love. How will you be useless to capitalism today?
Tem uma outra citação que é maravilhosa, que é de um amigo dela, que é Bronte Velez, que é... Eu vou mudar até a tradução que eu fiz aqui, mas é assim, o que você poderia fazer para ser inútil no capitalismo hoje?
So, if we need any encouragement... To know that rest is a revolutionary act. It's found in some of these quotes.
Então, se a gente precisar de algum encorajamento para entender que o descanso é revolucionário, a gente tem essas citações aqui. There's a whole website, right?
There's a whole website. Perfect, yeah. If you just look up NAP Ministry, there's an entire website with pictures of people lying down in beautiful places, sleeping, resting.
Então, tem um website, um site que chama The NAP Ministry. Daí tem fotos maravilhosas, gente descansando nos lugares lindos. Assim. Então, se alguém precisar, aí pode procurar esse site que é maravilhoso.
So, thinking of napping as a spiritual practice, I really love that.
Então, a gente podia pensar em soneca como uma prática espiritual, né?
So, I want to guide you through a little contemplation about some of these ideas, and then I'll ask you to share a little bit in the chat after the guided practice. I'll be guiding you just a couple of prompts and pausing to think about how some of these ideas might apply to your life, and then ask you to put some ideas in the chat.
Então agora ela vai nos guiar por uma contemplação e depois a gente vai compartilhar no chat o que surge para nós. Então ela vai só lançar algumas ideias para nós e nós vamos contemplar e depois a gente compartilha o que surgir nessa prática.
So just getting in a comfortable posture, this won't be a long meditation at all, but just looking inward for a few moments.
Então encontre uma postura confortável, essa prática não vai ser longa, nós vamos olhar para dentro um pouquinho.
And so just reflecting first in general on what brings you joy in your life.
Então comece refletindo de uma forma mais geral, o que é que traz alegria para a sua vida?
It might be love or connection or play or wonder.
Pode ser o amor, pode ser conexão. Pode ser brincar, pode ser o maravilhamento.
Just taking a few moments to see what comes up when you think of what brings you joy.
Deixe por alguns instantes isso surgir para você. O que é que traz alegria?
And now consider, does this spirit of joy extend to your spiritual life?
E agora imagine que esses momentos de alegria se estendem ao longo da sua prática espiritual.
And if so, how?
E se isso acontecesse, como que seria?
And then thinking, how might you be able to bring more joy into your spiritual path?
Então pensa, como é que você poderia trazer mais alegria para o seu caminho espiritual?
Maybe with more empathetic joy, more wonder, more gratitude.
Talvez com mais alegria empática, mais maravilhamento, mais gratidão.
Maybe by noticing when you've lost your joy and allowing yourself to rest.
Talvez notando quando você perde a alegria e se permite descansar.
And then you can keep thinking about this last question, and I'd like to invite anyone who'd like to enter into the chat some ideas for how to introduce more joy into your spiritual life. So anything that comes up in response to the last question.
Agora vocês podem continuar refletindo sobre essa última pergunta, como trazer mais alegria para sua prática espiritual. E se alguém quiser começar a compartilhar alguma ideia no chat, fiquem à vontade, então.
So I see acceptance.
Então, aceitação.
In connection with other people. Oh, go ahead, Enrique. I don't need to translate into English. Go ahead. It's going to go.
Observe nature, uma atitude de não julgamento, rhythm, music, ou ritmo, música, leveza, lighter, ficar junto. Give up control.
I see a lot about connection to others. I see a lot about letting go of control.
Vitor said he realized that he gets joy watching other people meditating and contemplating things. So practicing with more people. Compassion.
Yeah, there's a lot to do with the natural world, with connecting to nature, curiosity.
Dancing.
Take myself less seriously.
Se levar menos a sério.
Including humor.
Move o corpo, playing with the dogs, letting go.
Great, thank you and you can keep sharing in there. So many great ideas. And I think part of it is giving ourselves permission to do all of these things.
A gente pode continuar escrevendo no chat, e parte desse nosso trabalho é nos permitir fazer todas essas coisas, né, que nós estamos escrevendo aqui.
So hopefully after seeing Master Shantideva's list of the four powers that include joy and rest, we'll give ourselves a little more permission.
Então talvez depois a gente ter visto que Shantideva, né, entre os quatro poderes ali, tá, alegria e descanso, talvez a gente se permita descansar, né, um pouco também.
And we only have about 20 more minutes, so I'd love to open it up now for questions from you, and as Fabio always says, keep them short and brief and to the point.
Então, falta só 20 minutinhos, então ela quer abrir agora para perguntas, e como o Fábio sempre recomenda, que sejam perguntas curtas, diretas, breves, né? Para a gente aproveitar mais o tempo, né? Com ela.
Então, pessoal, só reforçando assim, por favor, perguntas bem curtas mesmo. Tenzin, muito, thank you so much for the teaching from now. E pessoal, a gente vai começar com a Larissa e depois o Vitor, tá bom? Larissa, se você quiser, depois a gente vai para as perguntas de agora. Assim, a Larissa e o Vitor fizeram perguntas já antes. Pode fazer, Larissa, por favor.
E pessoal, também lembrando assim que procurar fazer as perguntas sobre o tema que a Tenzin nos apresentou agora, né?
Então tá, vou fazer em português, tá? Querida Tenzin Choki, Habitualmente, quando fico ansiosa, triste, frustrada, também fico com muitas dores de cabeça, ombros, costas, no corpo todo. Por isso, uso mais analgésicos do que gostaria, pois só assim consigo um alívio da dor. Minha prática meditativa fica prejudicada também por causa da dor física e mental. Como praticar a recuperação da alegria nesse estado de sofrimento físico causado pelo sofrimento mental?
So Tenzin, when she feels sad, anxious, confused, she starts to feel pain all over the body. So headache, shoulders, back. And she ends up taking painkillers more than she wanted to. But that's the only way she can feel better. So how can she feel joy? In the midst of all this body pain and mental suffering.
I have two ideas to try. And one is that often what exaggerates our suffering is our resistance to it.
Então, ela tem duas sugestões. Ela, primeiro, que o que geralmente aumenta o nosso sofrimento é a resistência que a gente tem à dor e ao sofrimento.
So we might be feeling some mental distress or some physical pain, and then when we start to feel that, in a way we kind of freak out about the fact that we're having that.
Então a gente pode começar a sentir dor no corpo e sofrer, e a gente não aceita, a gente meio que surta com isso, né, por estar se sentindo mal assim.
And so often then that exaggerates. So what we're doing is actually reacting to our reaction to the suffering and not really to the suffering itself.
Então, na verdade, o que aumenta o nosso sofrimento é a reação que a gente tem ao sofrimento, não o sofrimento em si inicial.
So I think what so many people also mentioned in the chat, just a sense of acceptance sometimes can allow us to relax the stress that we feel from that exaggeration, which sometimes can help.
Então, como muitas pessoas escreveram no chat, aceitação pode ajudar a gente a relaxar um pouco o estresse que vem em reação ao sofrimento, em resposta ao sofrimento.
And then also we say in Buddhism, this is a basic idea of Buddhism, that it's that cognitive distortion that is really what is creating the suffering.
E no budismo também se diz classicamente assim que existe uma distorção cognitiva que também nos leva ao sofrimento.
And so if we can balance it with the empathetic joy, is there something going right? Instead of only exaggerating all that's going wrong. It's not to deny that there's the pain, it's not to deny the mental distress, but again, if we're only focusing on that, it becomes so exaggerated. So trying to balance with something of gratitude or wonder or even just something very simple.
E também você pode usar a alegria empática para equilibrar um pouco a percepção, né? Não é, tem algumas coisas que estão indo bem, né? Não é tudo que está indo muito mal. Então, não é negar a dor, o sofrimento, mas é realmente equilibrar, talvez com praticando mesmo a alegria empática, praticando a gratidão, ou uma alegria simples, ou maravilhamento. Não sei se eu estou traduzindo direito, vocês estão entendendo maravilhamento essa palavra, né? Mas né, essa sensação de, oh, né? Mas para equilibrar um pouquinho, né?
And then the last suggestion for people who know Tonglen practice, many of my teachers say to help us get that perspective, think of all the other people experiencing the same thing that we are. And instead of feeling even more overwhelmed, that connection actually really reduces that felt experience of suffering if we do the connection and Tonglen practice to the others feeling exactly the same.
E se você conhece, outra sugestão que ela dá seria a prática de Tonglen, que muitos professores dela ensinam, né? E dizem que se no momento em que a gente está sentindo alguma dor, a gente se lembrar de todas as pessoas que estão sentindo aquela mesma dor, ou talvez pior do que a gente, se a gente conseguir se conectar com essas outras pessoas, né? Isso pode, em vez de a gente se sentir sobrecarregado e aquela coisa meio avassaladora, assim, essa conexão pode acabar dissipando um pouquinho essa nossa experiência de sofrimento, né?
So hopefully that helps give some tools.
Ajuda Thank isso, you. Larissa.
Thank you. Thank you.
Obrigada.
Thank you, Tenzin. Vitor, depois a Ju. Vitor, pode se desmutar aí.
Tenzin, thank you so much for the teachings. Oh, I love hearing your teachings and yeah. Well, thanks, I'm kind of nervous because there's like 200 people here. Eu estava dizendo que eu estava meio nervoso porque tem 250 pessoas me ouvindo. E a pergunta que eu queria fazer é a seguinte. No início, que eu diria assim, do meu caminho espiritual, entre aspas, do meu caminho, né? Eu comecei junto com ele a estudar muita filosofia também. E o estudo de filosofia me tornou muito crítico, eu vejo, das pessoas e do mundo. Que me afastou um pouco das pessoas ao meu redor, sabe? Porque eu comecei a criticar todo mundo e quando eu fui me ver, eu estava vivendo sozinho. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu precisava viver sozinho. Então eu vejo como uma grande barreira para o surgimento da alegria essas críticas, sabe? Aí eu queria perguntar assim... como que eu posso desfazer um pouco essa barreira entre eu e o outro, com essas críticas pesadas, para que a alegria empática surja mais naturalmente, sabe? Porque eu vejo o outro assim como eu e eu também posso me alegrar, começar a ver virtudes no outro, e não só ficar vendo problemas e problemas e problemas e problemas. É um pouco difícil fazer isso no contexto do Brasil atual, né? Mas acho que é um trabalho super necessário. É isso.
So in the beginning, when Victor started his spiritual path, he studied a lot of philosophy. And he felt like he started to be very critical with respect of everyone. And he felt he started to be alone because the criticism was very high for all people around him. So he feels a little bit alone. And how can he bring joy into this situation? Like, how can he connect to the virtue of other people and qualities of other people and reduce his criticism?
Mm-hmm.
Especially in the country like it is right now in Brazil.
So I'll share with you a little trick that I did. I grew up, I think my dear departed parents were very judgmental, critical people and always had really negative things to say about other people.
Ela vai ensinar truque que ela aprendeu. Os pais dela, queridos, falecidos, eles eram pessoas muito críticas. E eles tinham sempre uma coisa negativa para dizer a respeito dos outros, sempre.
And so it was a terrible habit I gotten into of talking about people behind their back, criticizing others, both mentally and also verbally.
Então ela adquiriu esse hábito horrível de falar mal das pessoas por trás, tanto verbalmente mesmo, quanto mentalmente. Sempre tinha comentário negativo.
And then when I started studying Buddhism, I realized, wow, this is such a terrible habit. I really have to do something about this.
Daí quando ela começou a estudar o budismo, ela descobriu, falou, nossa, isso é um hábito horrível, realmente preciso trabalhar isso, né?
So I would try this trick that when I would think or say something really negative about someone, I would try to find something positive to say also.
Então ela usava esse truque, quando ela sentia que ela ia falar ou pensar alguma coisa negativa, ela tentava virar o jogo e pensar uma coisa positiva sobre a pessoa.
So I would say these completely crazy sentences like, that guy is such a jerk and he's so devoted to the Dalai Lama.
Aí ela chegava numas coisas muito loucas. Esse cara é um completo idiota, mas ele é tão devotado ao Dalai Lama. Ela...
But I noticed, even though it seemed so contrived in the beginning, just trying to make myself have those positive thoughts started to substitute for all the negativity.
E no começo isso parecia muito artificial, né? Mas com o tempo ela realmente começou a substituir as visões negativas, os comentários negativos, por comentários positivos sobre as pessoas.
And then over a lot of time, I would start thinking first about how devoted to the Dalai Lama the person was, and not that they were such a jerk.
E daí, com o passar do tempo, ela primeiro ela vinha na mente dela, nossa, essa pessoa é completamente dedicada ao Dalai Lama. Em vez de primeiro vir, ah, esse cara é um idiota completo, né?
And then another thing I really noticed that helped a lot was noticing the things that were the most annoying in other people were the qualities in myself that I wasn't accepting.
E uma coisa que ela notou também é que as coisas que mais incomodavam nas outras pessoas eram qualidades que ela não aceitava nela mesma.
And so other people were just like a mirror to my own unwanted qualities.
As pessoas serviam como um espelho para as qualidades indesejadas dela mesma.
And so I noticed through this practice I've been talking about all night of really what I think of sometimes as radical self-acceptance, it really helped me not project so many negative qualities onto other people.
Então, essa prática que ela conversou com a gente essa noite aqui dessa aceitação, autoaceitação radical, realmente ajudou ela a reduzir as críticas, a visão crítica que ela tinha sobre as pessoas.
And then the final thing is just, I try to be a little more generous and think maybe people are doing their best. You know, wherever they are, it might be very different from me, it might be different from my ideal, but they're just trying their best.
E por último também o que ela tenta é ser generosa, assim, realmente, porque ela pensa assim, não, talvez as pessoas estejam realmente dando o melhor delas, talvez não seja como eu esperava ou como eu achava que deveria ser, mas elas devem estar dando o melhor que elas podem.
So I have to say, it has helped a lot. I still have a really critical mind, but nothing like what it was before I started trying with these practices. It really did help.
Então, essas dicas aí, elas ajudaram muito ela mesma, mas ela ainda tem uma mente muito crítica, mas é muito diferente de como ela costumava ser.
Hopefully that helps, Victor.
A lot. Espero que isso ajude.
Thank you. Thank you a lot.
Thank you.
Ju, agora você pode se desmutar.
Boa noite a todos. A minha pergunta é como manter a constância praticando essa perfeição do alegre empenho? Obrigada.
Ju, constância com respeito à própria prática do alegre empenho? Desculpa te perguntar.
Que ela mostrou aquele artigo falando do guia do estilo de vida do Bodhisattva, que aí falava da aspiração, constância, alegria e repousar.
Mm-hmm. So her question is how joy can help us to keep the steadiness of the practice.
I think when we experience the results of the practice, then we take delight, then we have a positive experience. So the steadiness, you know, we need to try practicing for a while before we see the result, but then we see the result and we realize that the practice really works. So the two of the joy and the practice, it's kind of like they go back and forth. First, we just believe our own teachers. We haven't had our own experience yet of the practice bringing us joy, the peaceful mind being more joyful, the mind filled with compassion and loving kindness being more joyful. We just trust our own teachers. That's part of the role of the teacher. But then the more we have the experience of the practice actually bringing us joy, then it enables us to be more steadfast and not give up. So the two kind of, for me, they mutually support each other.
Mm-hmm. Então, a gente precisaria se dedicar um pouco à prática para obter resultados da prática e se alegrar, observar os resultados da nossa prática, e daí a gente se alegrar com os resultados da prática, né? Então, no início, a gente precisa acreditar nos professores, que é o que a gente tem, a gente não tem prática ainda, né? Então, os professores dizem que a prática de compaixão, a prática de cultivo das virtudes, todas trazem alegria. Então, a gente um pouco acredita no professor, né? Mas, com o tempo, a gente mesmo vai praticando e vai percebendo esses resultados na nossa própria experiência, né? E isso vai nos alegrando e sustentando a constância da prática, né? Então, é como se uma qualidade, um desses poderes apoiasse o outro, né? Porque a gente sente, porque a gente é constante, a gente se alegra. Tem resultados que nos alegram. E quando a gente se alegra, a gente alimenta a constância, né, da prática. Então, as duas coisas caminham juntas.
So these four powers of the sort of aspiration, steadfastness, joy, and then rest, it's not like four stages you go through in your life and you just go through one stage and then you graduate to the next one and then the next one. We keep kind of cycling around the four and they all support each other.
Então, esses quatro poderes, eles não são, na verdade, quatro estágios, né? Primeiro a gente tem a graduação da aspiração, depois então a gente passa para a constância, depois para a alegria, depois para o repouso, né? Não são quatro estágios, assim, mas eles são circulares, né? A gente, um pouco, um vai alimentando o outro, a gente circula entre esses quatro poderes de uma forma que um vai nutrindo o outro.
So hopefully that helps to...
Aju.
Explain how to kind of bring the practice together with all four of those powers.
Uhum. Então, espero que ela tenha conseguido explicar para a gente como que as quatro, a gente pode trazer alegria e como que a gente pode trabalhar com os quatro poderes na nossa prática.
Dear Tenzin, do you have time for one more question from the chat?
Yeah, sure.
So, Sofia Boaz, I will ask in Portuguese and then in English, okay?
Okay.
Sofia Boaz, no chat, ela diz, tem uma pergunta sobre esse ponto também, como ser alegre e espontânea em algumas bolhas ou alguns círculos, assim, onde a alegria é vista como burrice. Tipo aquela coisa, se você não está com raiva, é porque você não está, porque você está desinformada, né? Igual no Brasil de hoje em dia, né? So, Sofia has a question about how to be spontaneous and joyful in a circle with people that they think that if you are not really upset, you are not well informed enough about the political situation, social problems, and so forth. So, how to be joyful if people look to you in this way?
You know, I think we can be an example, and I think we need to be a revolutionary example of joy and to show that being politically and socially engaged doesn't mean being upset all the time. And so I think we can show that we know what's going on, that we care about what's going on, and we bring that balance in. It doesn't mean the joyfulness that we're not in denial of the suffering, but it's also the empathetic joy piece of seeing the positive. So I think if we, in our own kind of words and in our own discussion, we show that we're very aware, but we can also be joyful. And then I think our social and political justice movements, one of the biggest problems is people burn out because they go into that despair that I was talking about before. I mean, the number of people involved in social and political justice activism who after a couple of years, because it's too hard. If you're just feeling discouraged and despairing all the time, of course you give up. So I think we can provide this counter narrative informed by Master Shantideva of bringing empathetic joy to balance our compassion so we don't fall into despair. So we might have to be a little brave, but then I think we can be a good example of that for others. Go ahead. And I was going to say, and it's really the only way the world is going to change. If we keep burning out, nothing's going to change.
Então, ela disse que a gente precisa ser um exemplo, né, de revolucionários alegres, de revolucionários sociais e sociopolíticos alegres, né? Porque a gente pode mostrar que a gente sabe o que está acontecendo, que a gente se importa com o que está acontecendo, mas que, ao mesmo tempo, a gente vê coisas positivas também. E a gente é capaz de equilibrar esse aspecto da compaixão, da consciência sociopolítica com todos os problemas, mas também reconhecer e praticar alegria empática, né? E equilibrar as duas coisas. Porque o que acontece com os ativistas, na maior parte das vezes, é que eles estão tão imersos nos aspectos negativos que eles acabam em burnout, né? Então, a gente precisa ser um exemplo, se tornar um exemplo de ativistas equilibrados, né? Que conseguem ser compassivos e alegres ao mesmo tempo, praticar alegria empática como o mestre Shantideva tá ensinando a gente aqui, né? Essa contranarrativa, assim, do sofrimento todo, né? Porque é o único jeito da gente mudar o mundo. Porque se a gente ficar em burnout, como é que vai ser? Se todos os ativistas, a cada 2, 3 anos, porque é muito difícil, né? Realmente, né? Mas imagina se todos os ativistas entram em burnout a cada 2, 3 anos. O mundo não vai mudar nunca, né? Então a gente precisa ser esse exemplo de ativistas equilibrados.
There's a quote, I think it's sometimes attributed to Albert Einstein, I'm not sure. And he says, things are important, but they don't have to be serious.
Tem uma citação que geralmente é atribuída ao Albert Einstein, mas ela não sabe direito que se é mesmo, né? Que as coisas... Things are... Sorry, I forgot the first part.
Things are important, but they don't have to be so serious.
Então, as coisas são importantes, mas elas não precisam ser tão sérias. Talvez seja do Albert Einstein, eu não tenho muita certeza.
So, I think we're at time, Gustavo.
Yes, we are at time. Thank you so, so, so much, Tenzin Choki, for the teaching. We will keep inviting you more and more, if that's okay.
Thank you. I love being with all of you so much. I think it's been a long time since the last time. It's great to be with you all. And thank you to Shiani, as always, for being my amazing translator, and I wish the best for all of you. I know you have another big election at the end of the month, and I hope that everything stays safe and peaceful for all the Brazilians.
Então, ela disse que adora encontrar com a gente, com todo mundo aqui. Ela está agradecendo a tradução. Ela acha que faz muito tempo que foi a última vez que ela esteve aqui com a gente, né? E ela sabe que no fim do mês a gente tem uma eleição muito grande, que ela espera que tudo corra bem, que todo mundo fique em paz aqui no Brasil, para todos os brasileiros.
Thank you so much.
Thank you. Thank you. We want to dedicate this meeting to your long life, and also to Gianni's long life, and for the joy to spread more and more in Brazil and the world. So thank you so much. It was a really, really important teaching in a really, really important moment for
us. Okay. Thank you so much. Thank you all. Sending lots of love from North America. Take good care. Stay safe out there. Hope to see you soon.
Bye.
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 Thank you.
Bye. Thank you.
Bye.
Thank you.
Bye.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Tchau, Tereza.
Obrigada.
Obrigada.
Tchau.